בעזרת השם, דף ח' את הצדות של קליטות, תורה פסורה, בבינזו נובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף ז' עמוד ב', נמיתה וניה ג'בר שהוא מתנה תנפל המשנה. המפלת לאור 81. מפקן אינטרודוסיון דס אסונט. וימוס נושור פסדו שהלידה יולדת. המולר דו הלוס, אלא טרז מוס סקריפיסו פרסי פוריפיקה. נמימוס דו דטליז הסלי, ומוס פזה אין חזום. המולר כי דה הלוס אומינינו, ela tem 7 dias de impureza. Depois ela tem 33 dias de pureza. Então, esses primeiros 7 dias do parto do menino são dias de impureza. Ela vai no mikve, ela se purifica. E depois ela tem 33 dias, que mesmo que ela veja sangue, é sangue puro. Ela não se impurifica. Então, um total de 40 dias. 7 impuros, 33 puros. No caso da menina, o total é de 80 dias. São 14 impuros e 66 puros. A Mishnah usa como exemplo o caso da menina. Então, a mulher deu à luz uma menina, ela tem esses 80 dias. No dia 81 é o dia que ela traz o sacrifício dela, o sacrifício da Yoledet. Então, fala a Mishnah, uma pele de Oshmoniveha. Então, não só que ela deu à luz 80 dias antes, ela, na noite 81, ela perdeu uma gravidez. Então ela deu à luz a uma menina, e ela voltou a engravidar durante esse período. Terminaram os 80 dias, na noite 81, ela perdeu essa segunda gravidez. Então, como fica ali do sacrifício? Se ela não tivesse perdido essa gravidez à noite, quando amanhece o dia 81, ela tem a obrigação de trazer um sacrifício por causa do parto que aconteceu 81 dias antes. Agora, na noite 81, ela perdeu mais uma gravidez. Como fica a lei do sacrifício? Então, vimos no jogo passado que tem situações que a mulher perde a gravidez, ela tem que trazer o sacrifício do parto mesmo assim. Esse é um dos casos. A questão é o que acontece na situação que ela perdeu a gravidez na noite 81. Fala a Mishnah, Bet Shammai Potrim na Korba. Fala a Bet Shammai o seguinte: quando amanhece, se recai sobre ela a obrigação do sacrifício do parto que aconteceu 81 dias antes. Esse parto serve para tudo que aconteceu nesse período de 81 dias. Também isso que ela perdeu a gravidez na noite 81. O Betrem Mechaivim fala a Betinel que não. Ela traz um sacrifício a mais. Ela deu a luz primeiro, depois perdeu a gravidez, traz dois sacrifícios. Vamos entender agora a explicação do debate. Amru Betilel e Betchamai. Betilel falaram para Betchamai. Mas na or 81, mi or 81, im shivalu letuma, lois velo le korban. Para Betilel, olha só a lei da impureza. Mencionamos já. Se ela vê sangue nos 66 dias de toar, de pureza, ela não se impurifica. Se terminam esses 66 dias, o total terminou 80 dias, era 14 no princípio, mais 66. Os 80 dias terminaram, anoiteceu, entrou a noite 81. Se ela vê sangue agora, ela está impura. Então, fala Betina, se vê que a noite 81 tem a mesma lei do que o dia 81. Então, fala a Betila a mesma coisa aqui com relação ao sacrifício. O que acontece se amanhece o dia 81 e depois ela perde a gravidez? Ela tem que trazer dois sacrifícios. Quando amanheceu, ela se obrigou ao sacrifício do primeiro parto. Depois disso, ela perdeu mais uma gravidez, ela tem que trazer mais um sacrifício. Fala a Betila, da lei da impureza, a gente vê que a noite 81 tem a mesma lei do que o dia 81, porque nos dois momentos o sangue impurifica ela. Então assim também, se ela perde a gravidez na noite 81, é como se ela perdeu a gravidez no dia 81, e ela tem que trazer mais um sacrifício. Assim fala a Betila. Amru lehem Bet Shammai, fala Bet Shammai que não. Lo, ima amartem bem apelet yom shumayim ve'echat, que yatsa bechar shireu yara viba korban. תאמר במפלת לאור 81 שלא יצא בשעה שהיא ראויה להביא בה קורבן. פרה בית שמי גנאום. סי אמנייסי וג'י 81, האובריגסון וסקריפיסט ופרימרו פטוס יחקאי הגורס ובריאה. Se depois ela perde a gravidez, no mesmo dia, você requer uma nova obrigação. Mas se ela perdeu a gravidez na noite 81, quando amanhece, a obrigação do sacrifício que se recai sobre ela refere a tudo que aconteceu nesses 81 dias. O primeiro parto e esse parto que aconteceu à noite. Fala, Beit Shammai, se ela perde a gravidez depois do amanhecer, é depois que ela já se obrigou a um sacrifício, então se recai uma segunda obrigação. Mas à noite que ela perdeu a gravidez, na noite 81, antes do amanhecer, ela não tinha se obrigado a sacrifício algum. Quando amanhece, ela se obriga ao sacrifício dos dois partos. Então, ela traz um sacrifício só. Amru lahem Beit Hillel, falaram Beit Hillel, ולא המפל את יום 81 שחייב להיות בשבת, הוכיח שלא יצא בשעה שראויה להביא בקורבן וחייבת קורבן. Fala Beit Hillel que não. O que acontece se o dia 81 é Shabbat? No Shabbat, não podemos sacrificar sacrifícios particulares. O Korban Yahid. Somente sacrifícios do povo. Digamos que o dia 81 cai Shabbat. Ela não tem como sacrificar hoje o sacrifício do parto. E depois do amanhecer, ela perde uma gravidez. Fala Beit Hillel. Ela traz dois sacrifícios. Disseram Beit Hillel, quando amanheceu no Shabbat, no dia 81, ela não se obrigou ao sacrifício, porque ela não pode sacrificar agora. É Shabbat. E seria um sacrifício particular no Shabbat, que é proibido. Mesmo assim, depois que amanhece, ela perde uma segunda gravidez. Ela tem que trazer dois sacrifícios depois. Então fala Beit Hillel, é a mesma coisa se ela perde a gravidez na noite 81, no momento que ela não tem como sacrificar nada, que a obrigação do sacrifício não se recaiu sobre ela ainda. Somente quando amanhece essa obrigação se recai. Fala Beit Hillel, tem que trazer mais um sacrifício. Amru lahem Beit Shammai, fala Beit Shammai que não, lo, im amartem yom 81 shechal yot beshabat, shaf al pi sheino raui le korban yachid, raui le korban tzibur, tomar uma pele de ouro 81, sheino laila raui lo le korban yachid, lo le korban tzibur. Fala Beit Shammai que não. Se o dia 81 cai no Shabbat, a obrigação do sacrifício já se recai sobre ela quando amanhece. Mesmo que ela não pode sacrificar agora, ela tem que esperar até o dia seguinte, mas a obrigação já se recaiu. Porque o Shabbat de dia é um momento de sacrifícios. Sacrifícios públicos, mas é um momento de sacrifícios. Então a obrigação do sacrifício já se recai agora quando amanhece. Mas, se ela perde a gravidez na noite 81, não se sacrifica um sacrifício à noite. Então, quando ela perdeu a gravidez, depois disso, quando amanhece o dia 81, se recai a obrigação do sacrifício agora, para tudo o que aconteceu antes, para o primeiro parto, para o segundo parto, desses 81 dias. E fala Beit Shammai ve'adamim, enam mochichim, shamapelet betoch meloot, damet meim, opturam mina korban. E o que Beit Shammai tinha dito no princípio? A lei do sangue. Se ela vê sangue, na noite 81, é como se ela viu no dia 81 e ela se impurifica. Então falaram Beit Hillel, você vê que a noite 81 tem a mesma lei do que o dia 81. Assim também com relação ao sacrifício. Assim como se ela perde a gravidez no dia 81, ela traz um sacrifício a mais. Assim também a noite, falaram Beit Hillel. Fala Beit Shammai que não, você não pode trazer uma prova do sangue para a situação do sacrifício. Porque, olha só, além dos 66 dias puros, se ela vê sangue, ela não se impurifica. Mas, se ela perde uma gravidez nesses 66 dias, ela sim se impurifica. Quando a gente falou que é um momento de pureza, é que o sangue que sai não impurifica ela. Nem sangue da Nidá, nem sangue de Zivá, nada impurifica ela. Mas, se ela dá à luz, perde a gravidez nesses 66 dias, ela sim se impurifica. Então, se ela vê sangue normal, ela não se impurifica. Se ela dá a luz nesses 66 dias, ela sim se impurifica. Ela perdeu a gravidez nesse momento. Quando ela perde a gravidez nos 66 dias, ela não tem que trazer mais um sacrifício por causa disso. Beit Hillel falaram, olha só a lei do sangue. E vamos aprender a aplicar essa lei do sangue para a lei do parto, na noite 81. Fala Beit Shammai que não. Sangue é uma coisa, parto é outra. Se ela dá a luz, perdendo a gravidez nos 66 dias. Com certeza ela perdeu a gravidez, só passaram alguns dias de gestação. Então ela perdeu a gravidez nos 66 dias. Isso impurifica, esse sangue que sai dela é sangue impuro. Mas ela não tem que trazer mais um sacrifício por causa disso. Você não tem como falar. Se ela tem que trazer mais, se ela tem o sangue impuro durante os 66 dias, é como o dia 81, que o sangue também é impuro lá. Então, que esse dia que ela deu à luz no meio dos 66 é como o dia 81. Você não tem como falar isso? Porque no dia 81, se ela perde uma gravidez, ela tem que trazer mais um sacrifício. Se ela perde a gravidez num dos 66 dias de pureza, ela não tem que trazer mais um sacrifício. Então fala, Betcha, mas você não tem como falar que a noite 81 tem a mesma lei do que o dia 81? Porque a lei do sangue é a mesma. Porque o sangue do parto nos 66 dias também purifica ela. Como a noite 81. Mas ela não tem que trazer um sacrifício a mais por causa desse que ela perdeu a gravidez nos 66 dias. Então assim também fala, Betcha, mas se ela perde a gravidez na noite 81, isso não obriga ela a um outro sacrifício. Fala como era. Tânia uma breita. Amru loem betirene betchamai. Betirene falaram para betchamai. Hareu omer o lebat lerabot or 81. O pasuk diz o lebat, podia falar só lebat. Esse ou veio falar ou se ela perdeu a gravidez do dia 81, ela traz mais um sacrifício. Fala como era Tânia, disse a breita. Amru loem betirene betchamai. Betirene falaram para betchamai. Hareu omer o lebat lerabot or 81. Fala a breita. Betirene aprenderam isso, que se ela perde a gravidez na noite 81, ela traz mais um sacrifício. Aprenderam isso de Olebat, esse O está sobrando para indicar essa lei. Vamos precisar disso para a sequência. Rabbi Yoshai Ava Shkia Kamei de Bar Kapara. Rabbi Yoshai costumava estudar Torá com Bar Kapara. Shafke Veata Kamei de Rabbi Yehia. Rabbi Yoshai, em certo momento, deixou Bar Kapara e foi aprender Torá com Rabbi Yehia. Yomachad Paga Bei Bar Kapara. Em certa ocasião, Rabbi Yoshai encontrou o Bar Kapara. Bamirei, ele perguntou: Zav Shera Shalosh Reiot Belel Shmone Ma Beitir Lombrim Bedavarze. Introduzindo mais um caso, o caso do Zav. O Zav é a pessoa impura, a impureza do corrimento. O caso do homem é um corrimento que sai do órgão reprodutivo e impurifica ele. No caso da mulher, é o sangue do corrimento. E quando o homem vê três vezes o corrimento impuro, sofre esse corrimento três vezes, mesmo no mesmo dia, então ele tem sete dias de purificação, Shivareki. E depois ele tem que trazer um sacrifício. Vamos ver no caso da mulher, tem uma diferença. Vamos ver na sequência do Daf. No caso do homem, mesmo se ele vê três vezes no mesmo dia, já obriga ele a sete dias de pureza, ou seja, sete dias limpos, sem esse corrimento impuro, e depois, no oitavo dia, ele traz um sacrifício. Perguntou Rabbi Yoshai para Bar Kapara, o que acontece se o Zav está na oitava noite, e ele viu outra vez três corrimentos impuros? O que betileiros vão falar sobre isso? Será que tem que trazer mais um sacrifício? Como no caso do parto, a mulher perdeu a gravidez na noite 81, traz mais um sacrifício? Então perguntou Rabbi Yoshai, está mais de Betirei bem a peret, balaila, mishum dirtiv olebat, avazav shera'a shalosh reiot beleil, shmone patre, delome atrekrai. Fala Rabbi Yoshai, talvez o motivo de Betirei, no caso da mulher, é só por causa do pasuk olebat, que a Torá indica isso, como a gente acabou de ver da Braita. Mas no caso do Zav, do corrimento, que a Torá não indica isso, talvez ele não tenha que trazer mais um sacrifício, porque ele viu três vezes na oitava noite. Ou talvez o conceito é o mesmo, conforme Betilel, e a lei vai ser a mesma. Amale Bar Kapara, ma bavli omer bedavarze. Falou Bar Kapara, o que o Babilônio disse sobre isso? O Babilônio, aqui se refere a Rabbi Yehia, que nasceu na Babilônia. Ishtik Rabbi Yoshai lo amar klum. Rabbi Yoshai ficou quieto. Amale Bar Kapara, tzrichim anu ledevreia. Nós precisamos do que disse Rabbi Yehia. Abrede de antes. A Breda disse Olebat, daqui Betirel aprenderam a lei da mulher que perdeu a gravidez no dia, na noite 81. Então, fala Bar Kapara, você vê que é só por causa que o pasuk indica isso, Betirel obriga mais um sacrifício. No caso do Zav, que a Torá não indica, ele não tem que trazer mais um sacrifício. Então, se o Zav viu três corrimentos Ele cumpriu os 7 dias de pureza. Anoiteceu, entrou a 8ª noite. E ele viu 3 vezes. Quando amanhece, ele se obriga a um sacrifício só por tudo que aconteceu antes. Mas fala, Belchá, Narzora, Arishonot. Vamos voltar um passo atrás. Fala, Belchá, Areu Omer, Olepat, Lerabot, Orsh, Munim, Verra. Aprende gente, aprendeu do Passuco Olepat. Nem aqui está, mas fala, Belchá, deve ser que tem uma machloque Tanaim, uma discussão dos Tanaim sobre isso. Que o quê? Zav Shira, Shalosh Reiot, Beren Shmone. Então, Rabi Yoshua entendeu que essas próximas duas braitas se tratam desse caso que a gente falou. Que o Zav, ele viu 3 corrimentos na 8ª noite. Tanehada, Mevi. Tanehida, Renom, Mevi. Uma breta diz que ele traz um sacrifício a mais. Outra breta diz que não. Então, My Love, como é que a gente vai explicar essas duas braitas? O Tanai deve ser que é uma discussão dos Tanai sobre isso. Dede Tanem, Mevi. Kassavar, Laila, El, Mechusazman. Deve ser que uma breta fala o seguinte: o Zav, ele tem que cumprir com 7 dias de purificação. Quando anoitece, começa a noite do 8º dia, ele já se obriga ao sacrifício do Zav. Se ele viu depois outros 3 corrimentos, tem que trazer mais um sacrifício. Isso é uma breta. A outra breta que diz que não, deve ser que sustenta que a obrigação do sacrifício não começa à noite, porque a noite não é um momento de sacrifícios. Começa só quando amanhece. A gente sacrifica de dia só. Então, se ele viu 3 corrimentos à noite, foi antes de se obrigar ao sacrifício. Então, quando amanhece, ele se obriga a um sacrifício só por todos os corrimentos que ele viu nesses 8 dias. Assim Rabi Yoshaya quis explicar. Então, ele quis dizer que essa questão depende dessa machloket. Amar Abaha Barun, Amar Abelazar, falou o sábio, Hamitanai Savri Laila Mechusazman. Falou o sábio que não, em nome de Rabi Elazar. As duas braitas concordam que a obrigação do sacrifício não começa à noite, porque a noite não é o momento do sacrifício. Vedetana Mevi, uma breita diz que se usar viu 3 corrimentos na 8ª noite, ele traz um sacrifício, Bezar Bastere e outro. Não se trata de um caso que primeiro ele tinha visto 3 corrimentos, passaram dias e ele viu mais 3. O caso daquela breta é outro. Primeiro ele tinha visto 2 corrimentos. Quando o Zav vê 2 corrimentos só, ele tem que ter 7 dias de pureza, Shivanekim, mas não traz sacrifício. Então essa breta diz que se na 8ª noite ele viu 3 corrimentos, agora ele se obrigou ao sacrifício. Ele não tinha se obrigado antes, por causa de 2 corrimentos. Agora que ele viu 3, ele se obrigou a um sacrifício só. Então fala, Bezar, isso é uma breita. Vedetana, Emevi, Bezar, Barshalos, Leiot. A outra breita que diz que se ele viu 3 corrimentos na 8ª noite, ele não traz mais um sacrifício. Se trata que primeiro ele tinha visto 3 corrimentos. Passaram os 7 dias de pureza, Shivanekim. E na 8ª noite ele viu mais 3. Fala essa breita, ele não traz 2 sacrifícios, ele traz um só. Quando amanhece, se obriga a um sacrifício só por todos os corrimentos desses 8 dias. Então, Rabi Elazar quer responder assim a pergunta de Rabi Yoshaya, que todos concordam que o Zav não tem que trazer um sacrifício a mais porque ele viu 3 corrimentos a mais. Pergunta, Zav Vashtereyot, mas lembra. Se uma braita se trata do caso que o Zav tinha visto primeiro 2 corrimentos só, para que a braita tem que falar que se ele viu 3 depois ele tem que trazer um sacrifício? Isso é óbvio. Porque eu poderia pensar diferente, agora ele viu 3 corrimentos, então, agora se inovou, a única obrigação dele de trazer um sacrifício por causa do corrimento. Os 2 corrimentos não obrigam ele. Então, qual é a novidade? Hakamash falam, Dafkara Beler Shmone. A novidade é a seguinte: somente se o Zav viu 3 corrimentos na 8ª noite, ele se obriga a mais um sacrifício nessa situação. Mas nos 7 dias de purificação, não. Ou seja, Se usar, viu, primeiro três corrimentos. Está no meio do Shivanekim, os sete dias de pureza, de purificação. No meio ele viu três corrimentos. Isso não obriga ele ao sacrifício. Por quê? Kassavar kolereyash soteret enam eviali de korban. Essa breta fala o seguinte: quando o Zav ele vê três corrimentos no Shivanekim, isso não obriga ele a algum sacrifício. Esses três corrimentos são uma sequência da impureza de Zivá dele do princípio. Ele tinha visto primeiro dois corrimentos, entrou num período de sete dias que ele tem que estar limpo, sem corrimento, para se purificar. Se ele vê muitas vezes corrimento nesses sete dias, não muda nada. A função dessas vezes que ele viu é para dizer que ele continua impuro à impureza original do corrimento. Isso não obriga ele a um sacrifício. A função dos corrimentos nos sete dias de purificação é que ele tenha que começar os sete dias outra vez. Que a impureza do original continua. A impureza original era só de dois corrimentos, não obriga ele ao sacrifício. Então ele continua isento. Mas se terminam os sete dias e que ele não viu o corrimento, começa a oitava noite, ele vê três vezes, isso é uma coisa nova. Terminaram os Shivanekim já. Agora ele viu três vezes, isso obriga ele ao sacrifício. Isso que a Breda quis dizer. Amarava disse Rava, Bemayu Kimta Alea de Tanya, El Mevi Beza Bal Shoshareyot. Litnegabe Hamisha Mevim Korban Echad Alaverot Arbe. Pergunta Rava, se você me diz que quando o Zav ele viu três corrimentos primeiro, passaram os sete dias limpos, e na noite do oitavo dia ele viu outra vez três corrimentos, ele tem que fazer um sacrifício só, então que a Mishnah na frente que menciona casos assim, traga esse caso. Falou psica, a Mishnah não mencionou esse caso, porque na verdade a lei desse caso vai depender. O quê? Damar Rabbi Yochanan, como disse Rabbi Yochanan, Ra'a achat balayla ve'shtayim bayom mevi. Se o Zav na oitava noite viu um corrimento só, depois amanheceu e ele viu dois corrimentos depois, ele tem que trazer um sacrifício a mais. Porque ele viu a maioria dos corrimentos dele do oitavo dia, ele viu depois do amanhecer. Então no amanhecer ele se obrigou a um sacrifício dos três corrimentos de oito dias antes. Depois ele viu dois corrimentos. Ele tinha visto um corrimento à noite, oitava noite, e viu mais dois de dia. O que predomina são os dois de dia, a maioria. A maioria do que ele viu no oitavo dia foi de dia. Então, fala Beuharan, é como se ele viu três vezes de dia, depois do amanhecer, e isso obriga ele a um outro sacrifício. Uma vez que a maioria está de dia, isso que predomina, uma vez que ele viu à noite o corrimento, é secundária ao que ele viu de dia. Então, é como se ele viu três vezes de dia e tem que trazer mais um sacrifício. Shtayim balayla ve'achad bayom el mevi. Mas se ele viu duas vezes, dois corrimentos à noite, aí amanheceu o oitavo dia. Ele viu mais uma vez. O que predomina são os dois da noite, que são a maioria. O que é secundário aqui é esse que ele viu de dia é secundário aos dois da noite. É como se ele viu três vezes à noite, corrimento. Então ele não tem que trazer mais um sacrifício. Então, uma vez que a lei desse caso vai depender se ele viu um de dia ou duas da noite, ou ao contrário, a Mishnah não quis mencionar esse caso. Amar a Yosef te dá de achat balayla v'shnayim bayom mevi. Fala Yosef, já sabemos disso que disse Rabbi Yochanan, que se o Zav ele viu uma vez à noite, na oitava noite ele viu uma vez, e no oitavo dia ele viu duas vezes, que o que predomina são os dois de dia, é como se ele viu três de dia. O da noite é secundária às duas de dia. Já sabemos disso. Por quê? Porque fala Yosef, todo Zav, quando ele começa, ele vê um corrimento uma vez. Esse corrimento é do sêmen, da Shechvat Zera. Então, nesse momento, é como se ele se impurificou a impureza de Baal Keri, a impureza noturna, por exemplo. Que ele está impuro por um dia, ele vai no mikve, depois do pôr do sol, ele já se purifica. Não tem a lei de Zivá, do corrimento. Mas se ele viu outras duas vezes o corrimento, então é como se ele viu três vezes corrimento. Essa primeira vez que tem a lei de Shirvadzera é secundária às próximas duas vezes. Então a gente fala que ele viu três corrimentos. Então fala, a mesma coisa no caso de antes. Se ele viu um corrimento na oitava noite e dois corrimentos de dia, é a mesma coisa. Esse um da noite é secundário aos dois de dia. Se junta a eles, é como se fossem três de dia. Então, em outras palavras, Rebbe Yosef disse que o que disse Rebbe Yochanan não tem novidade. Tamar Rav Sheshet ben David e Midiria. Fala Rav Sheshet ben David que não. Não é tão óbvio assim. Rebbe Yochanan veio falar uma novidade. Reyel Yishonah Shezav, Chazia Bezman Chiyuva. Achat Balayla, Kevan de Lazman Chiyuva Chazia, Ilav de Ashmuina Rebbe Yochanan de Mitztaref, Havamina Lot de Mitztaref. Fala Rav Sheshet o seguinte. Quando a pessoa vê primeiro o corrimento, esse momento é um momento que ele tem como também ver três vezes, e se é um impuro de Zivag do Lá, se obrigar aos sete dias de purificação e depois do sacrifício. Então, por isso a gente fala, esses três corrimentos se somam. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o que disse Rebbe Yochanan. O Zav viu três vezes, passou os sete dias de Nequim. Na oitava noite ele viu uma vez. Amanheceu e ele viu mais duas depois. Eu poderia pensar que essa da noite não é levada em conta. Eu poderia pensar que quando amanhece, ele se obriga ao sacrifício. Isso receta tudo o que aconteceu. Esse sacrifício se refere a tudo o que passou nesses oito dias. Então eu poderia pensar que essa impureza da noite não é levada em conta. Isso que ele viu duas vezes depois do amanhecer, eu poderia pensar que é algo novo. E não se obrigaria ao sacrifício. Fala meu Hanan que sim. Esse corrimento da noite é secundário ao corrimento, os dois corrimentos do dia. É como se os três aconteceriam de dia. Na prática, ele viu três vezes no oitavo dia, uma vez da noite, duas vezes de dia. Então, uma vez que a maioria aconteceu de dia, é como se ele viu os três de dia. O dia da noite é secundário, uma novidade sim. Por isso, ele tem que trazer mais um sacrifício. O minha mara beu kanan, laila la mechusarzma. Então, o que disse beu kanan? Se ele vê duas vezes à noite e uma vez no oitavo dia, ele não traz sacrifício. Porque a maioria dos corrimentos foi na oitava noite. Então é como se as três coisas aconteceram à noite. Quando amanhece, ele se obriga ao sacrifício para tudo que passou. Ele traz um sacrifício só, disse Rebbe Yochanan. No caso que ele viu duas vezes à noite e uma vez só depois do amanhecer. Como a gente pode falar que assim disse Rebbe Yochanan? O que Rebbe Yochanan quis dizer, se é assim, é que a obrigação do sacrifício do Zav só começa de dia. Por isso ele viu duas vezes à noite. É antes de ele se obrigar ao sacrifício, então ele traz um sacrifício só. Pergunta: Vamar risque a nitma bayom bevi, balalano bevi, Rebeuchanamar afilo balalano bevi. Não vamos entrar agora na discussão, tem a ver com o Nazir. O ponto aqui que disse Rebeuchanan: a obrigação do sacrifício começa à noite. Se o Zav vê três vezes corrimento, passam os sete dias, quando anoitece, a oitava noite começa, ele já se obriga ao sacrifício. Ele só vai sacrificar depois do amanhecer, que é o momento do sacrifício, mas a obrigação já começa quando anoitece. Isso não é como a gente falou antes. Explica aqui que Amar Rebbe Yochanan está embalada para errado, baião, meu nome vem, lhe deveria almer, lá lá me acusar as mãos. Então responde: Rebbe Yochanan, ele disse isso, se duas vezes à noite, uma vez de dia, não traz outro sacrifício, conforme a opinião que discute com ele. A maioria dos sábios e a lei é que a obrigação do sacrifício não começa à noite, começa só quando amanhece. Rebbe Yochanan falou isso conforme a opinião geral, conforme a halakha, mas ele próprio sustenta diferente. Se Rebbe Yochanan veio falar conforme as outras opiniões, qual é a novidade dele? Ou seja, é claro que se ele vê duas vezes à noite e uma vez de dia, ele não tem que trazer mais um sacrifício. Então explicará, Achad Balai Lavestain Baio Mitzri Halei. Tem sim uma novidade do que disse Rebbe Yochanan. Mal de teima, Kevan de Laves Man Chiyuva Kachazilei, Lotit Staref Kamashman. A novidade de Rebbe Yochanan é no caso que ele viu uma vez à noite o corrimento e duas vezes no oitavo dia. Eu poderia pensar, como a gente falou antes, que isso que ele viu uma vez à noite não é levado em conta. Eu poderia pensar que quando amanhece ele se obriga ao sacrifício, isso receta tudo o que passou. E isso que ele viu uma vez na oitava noite não seria levado em conta, fala meu Haran que sim. É como você viu três vezes de dia e traz mais um sacrifício. Matnid fala a nova Mishnah. Aisha Sheesh Aleha Safek, Hamesh Leidot, Besafek, Hamesh Zivot. Uma mulher, ela perdeu a gravidez cinco vezes. A gente não sabe se o que saiu dela obriga ela ao sacrifício do parto ou não. Vimos no juro passado que tem situações que sim obriga, tem situações que não. Saiu coisas que a gente não sabe se obrigam ou não. Ou numa situação que ela saiu do corpo dela sangue, cinco vezes. A gente não sabe se é sangue da menstruação, sangue de nidá ou sangue do corrimento. A gente não sabe se ela tem que trazer sacrifício ou não. Mevia korban echad ve'ochelet bazvachim ve'en asher aleha chova. Então falaram os sábios. Pode ser que ela tenha que trazer o sacrifício dela, do parto ou de zivá, para se purificar por completo, para poder comer sacrifícios. Então ela traz um sacrifício só. E ela não tem que trazer cinco sacrifícios. Mesmo que tenha cinco partos duvidosos, por exemplo, ela traz um sacrifício só. Quando a mulher dá à luz a um bebê normal, por exemplo, ela traz dois pássaros. Um para o lá e um para o ratato. Isso que ela vai trazer. Se ela deu a luz cinco vezes, com certeza está obrigada a cinco sacrifícios. Ou se ela teve cinco vezes a impureza de Zivag Dolá, que ela tem que trazer também sacrifícios. Ela viu três corrimentos impuros em três dias diferentes. Ela, nesse caso, tem que trazer cinco sacrifícios por Zivá, ou, no outro caso, cinco sacrifícios por cinco partos. Ela pode trazer um sacrifício só, dois pássaros, e ela já se purifica, ela já pode comer sacrifícios, e depois ela traz os outros quatro. Mas se chamou Kirim Birushalayim Bedin Azav. Tem uma situação que tem uma grande demanda de pássaros para os sacrifícios em Yerushalayim. Os vendedores, com tanta demanda, levantaram o preço para dois pássaros por uma moeda de ouro. Amar a Bajimon Gabriel, a Maona Zé, Loalina Laila, Ache Bederen Kesef. Foi a Bajimon Gabriel jurando: ele não vai dormir à noite até que o preço dos dois pássaros não caia para, no máximo, uma moeda de prata. Nirnas Lebedin, Benimed, Aisha Shechareha Hamesh Leidot Vadaot, Hamesh Zivot Vadaot, Mevia Korban Echad, Beocheret Bazvachim, Beacher Aleha Chova. Disse Rebbe Shimon ben Gamliel, foi para o tribunal e falou essa lei de antes que a gente falou. A mulher que deu a luz cinco vezes, por exemplo, ela traz um sacrifício só de dois pássaros, se purifica, e quando ela puder, ela traz o resto. As pessoas escutaram isso, as mulheres que vieram comprar, e falaram, então a gente vai comprar só dois pássaros, depois, quando o preço cair, a gente vai trazer o resto. Quando os vendedores perceberam que a demanda caiu tanto, então eles baixaram o preço. O preço de dois pássaros naquele momento caiu para meia moeda de prata. Então, o que Rabbi Shimon ben Gamliel falou, fez, funcionou. Fala Natan Rabbanan de Sever. Hamesh Leidot Vadai, Hamesh Zivot Zafek. Num caso que uma mulher deu a luz cinco vezes para partos normais, ela tem que trazer cinco sacrifícios. E também, ela teve cinco períodos de corrimento duvidosos. Ela não sabe se ela tem que trazer sacrifício ou não. Pode ser que era sangue de Nidá, pode ser que era sangue de Ziva. Então, cinco partos certeiros e cinco vezes Ziva duvidosos. Ou, Hamesh Leidot Vadai, Hamesh Leidot Zafek. Ou um caso mais simples, cinco partos certeiros, Vadai. Cinco partos duvidosos. O que ela faz? Diz Tanakam. Meviash Tekinim. Que ela traga dois sacrifícios. Cada um, dois pássaros. Akata Lavadai. Akata Lassafek. São duas situações. Tem os partos certeiros e tem os partos duvidosos. Então que ela traga um sacrifício pelos partos certeiros, um pelos partos duvidosos. Shilavadai Neheret Beashar Aleachuva. Então, quando ela traz os dois pássaros pelos partos certeiros, um é Olá e um é Hatat, certeza, o Kohen pode comer o Hatat. Com certeza Hatat, ela estava obrigada, o Kohen pode comer. E depois ela traz os outros quatro sacrifícios pelos outros quatro partos certeiros. Numa situação que ela tem cinco partos duvidosos, ela traz um sacrifício só de dois pássaros e o Kohen não pode comer. Pode ser que ela não está obrigada ao Hatat. A pessoa não pode trazer um Hatat se ele não está obrigado. Talvez não é Hatat e o Kohen não pode comer. O único sacrifício de pássaro que o Kohen pode comer é o Hatat. Então são cinco partos duvidosos. Ela traz um sacrifício só e ela não tem que trazer o resto. Assim falou Tanaka. Então o rei dizendo, com relação aos cinco partos certeiros, ela traz um sacrifício agora e traz depois os outros quatro. Com relação aos cinco partos duvidosos, é suficiente que ela traga só um sacrifício. Dois pássaros é suficiente. Rabbi Yochanan Nuri Omer, fala Rabbi Yochanan Nuri, Alvadai tomar alachrona metipater. Alasafek imesh vadai benem tomar alavadai. Então, primeiro, fala Rabbi Yochanan Nuri, se ela deu a luz cinco vezes, e ela tem cinco partos normais, ela pode trazer agora um sacrifício só de pássaros e dizer que ela está trazendo o sacrifício pelo último parto. Com relação aos partos mais complicados, se tem algum parto que parece que é certeiro, então que ela diga que está trazendo os dois pássaros por esse parto certeiro e ela se isenta do resto, vai tipo a ter. Vem lá, tomar a lachar, vem metipater. Se todos os partos são duvidosos, então a dia que está trazendo os dois pássaros por um dos partos. Não faz diferença qual. Então, ela traz os dois pássaros na dúvida, porque talvez ela está impura, e ela tem que trazer o sacrifício para se purificar, então ela traz um, ela pode falar para qualquer parto duvidoso, esse é o sacrifício. Isso já é suficiente. Então, revisando Rebeu Haminuri. Nós somos partos certeiros. Ela diz que está trazendo o sacrifício pelo último parto. Quando são os partos duvidosos, não faz diferença. Fala Bekiva mais ainda. Mesmo se são cinco partos certeiros, ela pode falar que está trazendo um sacrifício só por qualquer um dos partos. Não tem que ser necessariamente o último, não como falou Rabbi Yochanan Ben-Nuri. Então, tanto com relação a partos certeiros e duvidosos, Badai e Safek, ela pode falar que está trazendo para qualquer um dos partos, é suficiente. Ela traz um pelos certeiros, um pelos duvidosos. A madre é o melhor comparista de Rav Papa. Fala o melhor comparista para Rav Papa. Ei, Madach Mishmedera, vou te falar uma coisa em nome de Rava. Hanet Tanaim Ben Aipli, qual é a explicação dessa machloque dos Tanaim? Rebbe Yochanan Ben-Nuri Medame Leu Lechatat. Rebbe Yochanan Ben-Nuri associou o sacrifício da Yoledet com o sacrifício de Chatat. Então, o que? Demande Hayav, Hamesh Chataot, Ademaitikul, Nubasov Mechaperle. Quando a pessoa pecou cinco vezes, por exemplo, ele só recebe a capará total dele. Quando ele termina, ele sacrifica o último predomina. Por isso, fala Rebbe Yochanan Ben-Nuri, quando a mulher deu à luz cinco vezes, para mim trazer um sacrifício só, ela deve falar que está sacrificando em nome do último parto, o último predomínio. Rabbi Akiva Meitame Leon Letvilot. Rabbi Akiva, que disse que não faz diferença, associa o sacrifício da Yoledet, que deu à luz, com as imersões no mikve. O que significa isso? Demanda Rav Hamesh Tvilot, que Kevadetav Vilchada Zimna, Iter Achana Miloshna. Quando a pessoa se impurifica cinco vezes ou mais, ele emerge no mikve uma vez, ele já se purifica. Então aqui também, a Yoledet pode trazer o sacrifício por qualquer um dos partos, já é suficiente para ela se purificar. Bekiva diz, o sacrifício da mulher que deu à luz são para purificar ela. Então vamos associar entre esse caso e a imersão no mikve, que também é algo de purificação. A madeira papa, para papa. Isso é a cadata que se você tem razão que Rabbi Yochanan Ben-Nuri comparou o sacrifício da Yoledet com o sacrifício de Hatar, temos um problema. A mais safek tomar alachad mem etipater. Por que disse Rabbi Yochanan Ben-Nuri, se existem cinco partos duvidosos, ela pode trazer um sacrifício só, e ela não tem que trazer mais, não tem que trazer outros quatro. Por quê? Iluman de mechaev chamesh ashamot luin ki maitechad mi miftah. Se a pessoa... e tem 5 dúvidas se ele pecou. E tem que trazer 5 sacrifícios de Hashem Talui. E é suficiente que ele traga um só? Claro que não. Metania Zeh, claro que hoje Halukim Bechataot, Halukim Bechamot, diz a Breda que não. Ele tem que trazer 5 sacrifícios de Hashem Talui. Então, por que se a mulher tem 5 partos duvidosos, ela traz um sacrifício só? Se meu Hamenuri associa o sacrifício da Yoledet com o sacrifício de Hatat ou Hashem Talui. Ela, então fala, vamos aqui não. De Kule Alma Letvilot Bedam Eleon. Todos comparam entre o sacrifício da Yoledet com o Mikveh. O Behorshim Lepshia Kamifri. A discussão entre meu Hamenuri e Rebekir é a seguinte. Fala, meu Hamenuri. A mulher deu a luz 5 vezes. Temos uma suspeita que, se ela vai trazer um sacrifício só, ela pode achar que isso é suficiente para todos os partos. Então, para isso não acontecer, vamos falar para ela dizer que está trazendo pelo último parto, para ela perceber que ela tem que trazer pelos outros também, pelos outros 4. Então, Rebbe Yochanan ben Nuri tem esse receio que a mulher vai deixar de trazer os outros sacrifícios. Rebbe Akiva Savalou Hashinan Lepshia. E Rebbe Akiva não tem essa suspeita. Ela vai saber que ela tem que trazer 5 sacrifícios. Se ela deu a luz a 5 vezes, traz 5 sacrifícios. Então fala, Rebbe Akiva, não é necessário que ela diga que está sacrificando pelo último parto. Pode dizer que está sacrificando por qualquer um deles. Adran Lach Shloshim Veshes. Baruch Hashem, terminamos o primeiro capítulo. Parabéns. Mas alto. Começamos na sequência. Perek Arbaam e Husrei Kapará. Vamos ver na Mishnah mais coisas interessantes. Fala, Mishnah. Arbaam e Husrei Kapará. Tem 4 casos que a pessoa traz um sacrifício, mesmo que ele não pecou. Vamos ver quais são os 4 casos. Tem 4 casos que a pessoa pecou bemezi, sabendo da proibição, e mesmo assim ele traz sacrifício. Normalmente a pessoa traz o sacrifício quando ele peca bexuguê. Tem 4 casos que mesmo que ele peca bemezi, ele traz. Esses são os 4 casos de mehusrei kapará. Sacrifícios que a pessoa tem que trazer, não porque ele pecou. Hazav e Azavá, Vayoled e Metzurá. O homem impuro, a impureza do corrimento, o Zav, Azavá, a mulher, Vayoled, a mulher que deu a luz, e o Metzurá, o leproso. Rebeleza Benyakov, Omer, Germe Husar Kapará, Ache Zare Kalav Adam. Fala Rebeleza Benyakov, se o goi se converte, ele também é Husar Kapará. Ele precisa de um sacrifício de Olá. E mais, temos que jogar em cima dele o sangue do sacrifício de Olá, para que ele possa se purificar e comer sacrifícios. Não sei porquê na sequência. Nazir Lenov et Gartov et Tumatov, fala beleza, Benyakov, mais um caso do Nazir. Ele prometeu ser Nazir, não pode beber vinho, não pode cortar cabelo, se purificar em preço do falecido. Para terminar isso, ele tem que trazer os sacrifícios. Mas não porque ele pecou, traz os sacrifícios para se permitir do vinho, etc. Então são mais casos de sacrifícios que a pessoa não pecou e mesmo assim ele traz. Fala na Mishnah Zav e Zavá, Demane Leon Betre. Por que a Mishnah fala o homem Zav e a mulher Zavá? Por que diferenciar? Mishum de Halukah, Tumatan, porque as leis da impureza do Zav são diferentes da Zavá. De Zav Lometame Beones. O homem, se sai do corpo dele a semente impura, o sêmen, como um corrimento impuro, só impurifica ele em certas situações. Se, digamos, ele comeu demais, ou estava com muito calor, ou outra coisa, e saiu a zivá, ele não se impurifica. Se ele simplesmente está fazendo o que ele faz todos os dias, e de repente sai o corrimento, ele se impurifica. Mas se ele provocou isso de certa forma, comendo demais, foi um acidente, beones, ou estava com muito calor, ou ele fez um esforço muito grande, ele não se impurifica. Pulamos o parênteses, detalhe, fala, breda, me psarou, velou, machmata, um só. O mitamê bereiot que beamim. No caso do homem, se ele vê 3 corrimentos no mesmo dia, ele tem impureza de zivagdolá. Tem que trazer o sacrifício depois. Depois de 7 dias, detalhe, atalá, catuva, etazahar, bereiot, betane que vá beamim, como fala a breda. Vezavá, mitamê abeones. Então, no caso da mulher, que saiu dela o sangue do corrimento, mesmo que isso aconteceu porque ela comeu demais, ou etc., coisas acidentais, ela se impurifica, não como o homem. ולא מתאמה בלהיות כבימים. נו כז המודל, אלא סועה זווה גדולה, סלווה קוחמנטו, טריז דיאס קונסקוטיבוס. סלווה טריז וז נומז מודיה, נאו. Então, uma vez que a impureza, a impurificação do Zav é diferente do que da Zavá, a Mishnah mencionou Zav e Zavá. Pergunta, Metsurá ou Metsurá, Namé Halukatu Matá. No caso do leproso e da leprosa, a lei é diferente também. Então, por que a Mishnah não mencionou Metsurá e Metsurá? No Metsurá está um Priá ou Primá. O leproso tem a lei de Priá ou Primá. Se ele é homem, tem que deixar o cabelo crescer e rasgar as roupas. Dirtiv Gadav Yufrumim. O Verosho e Parua. Falou Pasuk, Vassur Betashvish Amitá. O homem Metsurá não pode fazer relação matrimonial. O Metsurá tem na Priá ou Primá. Já a mulher leprosa não tem que deixar o cabelo crescer e não tem que rasgar as roupas por Metsurá. Tetana ele ela ish, ishaminain, shomer beatsarua, arekan shnaim, imker matamudomar ish tetakua katuv meinan shermala leinan shermata. Lomar ish poré ou poré, vena isha purato porémet. Não vamos entrar em toda a braita agora. O ponto é, da Torá se vê, o homem Metsurá tem a lei de Priá e Primá, do cabelo e da roupa, e não pode fazer a relação matrimonial. A mulher não tem essas leis. O Motel Bita Shavish Mita, Shalimar Veshev, Mechutz Leolo, Shivat Yamim, Verom Mechutz Leolá. Ilga Nino Betre, então pergunta, por que a Mishnah não falou Metsurá e Metsurat? Explica, Zav e Zavá, Ikar Tumatan Haluká. Metsurá ou Metsurat, ele Ikar Tumatan Haluká. Haive Haike Grisso. Explica, como a gente falou, a forma que o homem se purifica a impureza de Zav é diferente do que da mulher. Por isso a Mishnah dividiu entre os dois. Vimos a diferença entre Ones e o caso de Reiot Kebeyamim. Então, no caso da lepra, a forma que o homem ou a mulher se purificam é a mesma forma. As leis da lepra depois são diferentes. Mas a forma da impurificação é a mesma. Continua. Beleza Benyakov, Omer Germe Hussar. Disse a Beleza Benyakov que o convertido também tem que trazer um sacrifício. Sacrifício de Olá para se purificar por completo. Betanakama Maitama Lutaneger. Por que Tanakama não mencionou o convertido? Kiktane Midam de Mishner Mechar Bekodashim. Ger Kimait Kikamait Kurban Lachshule Nafshele Meyar Bakal. Explica. Tanakama está trazendo o caso de Mechussar Kapará, que são sacrifícios que a pessoa está trazendo para se purificar por completo, para comer sacrifícios e para entrar no Beit HaMikdash. O caso convertido, o sacrifício de Olá que ele sacrifica depois da conversão é para ele terminar a conversão dele. Ele entra na congregação do povo judeu do Kahal com esse sacrifício. Isso termina a conversão, não o sacrifício que ele traz para comer sacrifícios. O ponto é outro. Por isso Tanakama não mencionou. Verazir Maitama Lutani. Por que Tanakama não mencionou o caso do Nazir? A beleza minha que eu trouxe o caso do Nazir. Ele tem que ter sacrifícios depois da Nazir para poder beber vinho. Me explica. Sof Nazir Nami. Que Maite Kurban Eishtarui Leimishti Yain Dehurino. Tanakama está trazendo casos que a pessoa traz sacrifícios para comer sacrifícios. No caso do Nazir, o ponto principal é ele trazer o sacrifício para poder beber vinho. E cortar cabelo, etc. Se isentar das leis da Nezirut. Então a Tanakama deixou isso de lá. Pergunta. Verabereze Benyakov dektane Nazir lemisha nafshe nitne nami Nazir também. Por que Verabereze Benyakov não mencionou outro caso do Nazir? O Nazir que se impurificou a impureza do falecido no meio da Nezirut. E tem que trazer sacrifícios também. Mesmo que não pecou. Por que Verabereze Benyakov não trouxe esse caso? Que kamaite kurban lemecha alei Nezirut betaram. Então responde que no caso do Nazir que se impurificou, o motivo que ele traz um sacrifício é para poder começar a Nezirut do começo. Se ele prometeu 30 dias, por exemplo, ele se impurificou no meio e traz um sacrifício para recomeçar a contagem. Esse é o ponto principal, não para permitir de alguma coisa. Então, né, beleza, ele deixou isso de lado. Então, ele vai falar bem. Germeu kavle chorbe kodashim, atchevi kino. O goi se converte para o judaísmo. Ele só pode comer sacrifício depois que ele trouxe o sacrifício dele. O sacrifício de dois pombos para o sacrifício de Olá. Revi predachat shacharit ochel bekodashim la'erev. Se trouxe um pombo só para Olá, depois do pôr do sol, ele já pode comer sacrifício. E depois ele traz o segundo. Kol hakinim shebatorah, echad chatat vechad Olá. Sempre quando a gente tem a lei que a pessoa traz dois pombos para o sacrifício, um é para o Olá, um é para o Catá. Kanshtemolot, com exceção do convertido, os dois pombos são para o Olá. Vamos ver de onde a gente aprende isso. Evi chovato mina beima yatsa. Se o convertido trouxe só um animal, não trouxe um pombo, trouxe um carneiro para o sacrifício de Olá, já valeu. Vamos ver por que isso. Olá, o Shlamim Yatsa. Se ele trouxe um sacrifício de Olá e um sacrifício de Shlamim, dois animais, ele saiu da obrigação. Mincha o Shlamim lo Yatsa. Mas se ele trouxe farinha e Shlamim, não valeu. Ele tem que trazer uma Olá no mínimo. Lo Amru Ken, ele é aquele. Quando a gente disse antes que o convertido traz dois pássaros, é porque facilitamos a lei para ele. Em vez de ele ter que trazer um carneiro de Olá para Olá, é suficiente que ele traga dois pássaros. Então é óbvio que se ele traz um carneiro para Olá, ele sai da obrigação. Por que a gente diz que se o convertido sacrificou farinha, Shlamim, Mincha Shlamim não valeu? Então, o pastor diz, assim como nós passamos na entrega da Torá uma certa conversão, assim também o convertido agora tem que passar por isso. Nós, na entrega da Torá, sacrificamos Olá e Shlamim. Então, também o convertido tem que sacrificar. Então, pergunta: em que chovato achad min habehema lo tizke alei begavei? Daktiv kasher tasu ken yase. Então, pergunta: se o convertido sacrifica só Olá, já valeu. Por que a gente sacrificou Olá e Shlamim? Como fala a Torá? Tamara vavaravava. Yesh lomar leofit rabi leolat behema lo koshken. Se a gente falou que o convertido pode sacrificar dois pássaros para Olá, muito mais que ele pode sacrificar um carneiro para Olá, já é suficiente, ele não tem que obrigatoriamente sacrificar o Shlamim. Então, por que não é suficiente que ele sacrifique um sacrifício de farinha? Ou seja, que do mesmo passo que a gente aprende que ele pode sacrificar um pássaro para Olá, podemos dizer que ele pode sacrificar farinha, porque o passo que é Ixereach Nihuav Hashem. É algo que é tudo queimado para Hashem, como Olá. E também o sacrifício de farinha pode ser tudo queimado, como Minchat Nesachim. Espera, Miet Kra Ken. O passo diz Ken Tas, Ken Yase. Esse Ken limita, assim. Ou seja, veio limitar, falar que o convertido pode sacrificar Olá para terminar a conversão dele, mas Minchat, sacrifício de farinha não é suficiente. Vamos continuar esse assunto do Bedadachá amanhã, onde a gente aprende que o convertido vai sacrificar pássaros para Olá. Vamos ver uma nova Mishnah também. Casos que a pessoa pecou Bemezit e tem que ter esse sacrifício mesmo assim. E mais uma Mishnah com muito mais novidade. Até, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.